Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Desenvolvendo. Eu sou Ellen Mendonça e eu tô com
Ariel Dias,
Matheus dos Santos.
E hoje a gente vai conversar sobre o primeiro contato com as drogas, que podem ser lícitas ou ilícitas, na adolescência. A gente escolheu esse tema porque a adolescência é uma fase de diversas mudanças. E a gente achou importante falar sobre esse primeiro contato, que geralmente acontece nessa fase. Primeiro, a gente vai dar um contexto geral sobre o que acontece, sobre as questões psíquicas que estão envolvidas, e depois a gente vai entrar no assunto principal, que são as drogas. Mas, afinal, como é ser um adolescente hoje? Qual é a definição que a gente tem para adolescência?
Então, né? Como o Ellen falou, a adolescência é um período de grandes mudanças, tanto biológicas como mudanças físicas, como, por exemplo, o aumento da estatura, tanto psicológicas, com o aprimoramento da metacognição, e também social, né? Com a questão da inserção de grupos, que se dá desde o final da infância e vai até a fase adulta. Segundo alguns órgãos, como o IBGE e a OMS, a adolescência ela se inicia a partir dos 10 anos, com a fase da menarca nas mulheres e da primeira ejaculação nos homens, e se dá o término aos 19 anos. Esse senso de variação de idade se dá muito. Há muita controvérsia, muita discussão, porque fazendo uma análise de gerações, é perceptível que as crianças, as pessoas, na verdade, estão se tornando adolescentes muito mais recentes do que antigamente, né? É possível hoje a gente ver uma criança com 8 anos se considerando adolescente e a partir desse fato que seria a menarca, né?
E esse contexto de adolescência também é uma coisa muito recente, porque se você perguntar para o seu avô, perguntar, vô, quando você era adolescente, como era? Ele vai dizer, olha, eu lembro de quando era criança e lembro de
Ia
quando eu comecei a
trabalhar, ia pra roça.
trabalhar. Depois é isso, eu era criança e comecei a trabalhar, pronto, virei adulto e é isso.
É o pequeno adulto, né?
É um pequeno adulto.
Sim, e não só a problemática em cima do início da fase da adolescência, mas também ao término. Porque até 2004 não existia essa ideia de quando é que termina a adolescência, quando se inicia. E muitos psicólogos, eles afirmaram que algumas questões extras que influenciavam nesse processo, como exemplo da inserção no mercado de trabalho, mas são questões que são contextuais e dessa forma não se formam universais, então não é possível fazer essa afirmação, né?
É, porque quando a gente fala desse contexto aí, que a Ariel tá dizendo, a gente tá pensando na sociedade ocidental
Sim.
e americana, que a maioria dos psicólogos dessas teorias recentes são americanos, que lá você é criança, vira um adolescente, vai pro high school, que nem nos filmes, e depois você vai pra universidade. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem várias comunidades no mundo e não, nem todas vão se aplicar a esse contexto.
Sim, e esse processo de transição entre adolescência e vida adulta foi melhor desenvolvido a partir da teoria de Arne, que seria dado tese emergente, onde se diz que existem algumas características que são propriamente universais, que caracterizam também a transição, mas é mais considerado como um processo dentro faz a intermediação entre a adolescência e a vida adulta, que são características como está dentro, algumas vezes está dentro na fase da adolescência, mas também na vida adulta.
A adolescência é um momento marcado por fases críticas. Stanley Hall, o considerado por muitos o pai da psicologia da adolescência, define esse período como conturbado e atormentador. A adolescência é uma nova experimentação da infância, porém muito mais complexa e não universal, porque diferente das outras fases de desenvolvimento anterior, no caso da infância e da pré-adolescência, os adolescentes eles tendem a ser muito diferentes em termos de personalidade, gostos e identidade. Muitos outros autores concordam com essa afirmação, gerando uma naturalização dessas características e até mesmo uma semi-patologização. Porém, na prática, é possível afirmar que adolescentes não tiveram uma fase perturbadora, mas os que passaram devem ter tido influência através da internalização desses estereótipos.
Então, esses estereótipos, eles são reforçados pela mídia, pelo cinema, o tempo todo. Quando alguém fala em adolescente, você pensa, ele vai... certeza que ele vai fugir de casa, vai responder a mãe, vai fazer alguma coisa extravagante, mirabolante, mas isso não quer dizer... porque ele é adolescente, isso justifica. Nem todos os adolescentes assim, isso é um estereótipo que foi construído. Tem muitos pesquisadores que concordam com o Stolen Hall, mas tem outros que falam, não, isso surgiu para reforçar esse conceito que a gente inventou. Isso aí não existe.
Sim, é possível entender a construção que ele dá para a adolescência quando ele diz que a adolescência é uma reexperimentação da infância, porque ambas tratam de um processo de descobrimento, de processo de identidades. Porém, a adolescência ela é muito mais complexa pela aquisição de novas habilidades, né? E outro fato da construção dele que é contestável é porque é muito arriscado um pesquisador falar que esses comportamentos são exclusivos e são sempre presentes na adolescência. Porque existem muitas pessoas que passaram por esse processo e não apresentaram nenhuma crise, não foi atormentador para essas pessoas.
Então, isso aí que você está falando sobre a adolescência ser uma fase onde o adolescente vive experiências novas, tipo na infância, é o ponto de partida de onde eu queria chegar, porque quando você é adolescente, você está disposto a descobrir novas coisas. E nesse momento que você descobre algo novo, você também se torna vulnerável.
Certeza.
E dá pra entrar no assunto que eu queria, que é o das drogas. Porque quando você é adolescente, você tá mais suscetível a experimentar. E a gente tem um tabu muito grande quando vai falar desse assunto. E a gente tem que dizer o que são as drogas. Elas não passam de substâncias que podem ser naturais ou sintéticas e vão causar alguma alteração no funcionamento do organismo, dependendo do jeito que a gente consome, da quantidade. E elas são divididas em depressoras, estimulantes e perturbadoras. Mas quando a gente fala de droga, a gente vai achar que tudo é perturbador, porque a gente ainda tem esse tabu. Mas álcool, o calmante que a gente usa para dormir quando está ansioso, o café que a gente fica acordado porque toma café, eles são drogas também. Só que drogas que todo mundo consome e acha que tá tudo ok.
Geralmente o conceito, na verdade, a gente pensa drogas como... sempre como drogas ilícitas, né? No caso da cocaína, anfetamina. Mas também existe o álcool. O álcool, ele é, tipo... quase todo mundo, a maioria dos brasileiros, já bebeu ou vai consumir o álcool. Mas a parte interessante é assim, o que é que nos faz usar drogas?
Então, historicamente a gente sempre usou drogas, a humanidade sempre procurou substâncias que produzem sensações, alterações no humor, percepção, e varia muito, pode ser simplesmente por prazer. Os cogumelos sempre existiram aí, desde que o mundo é mundo, chá, todo mundo toma chá. E pode ser por prazer ou porque você participou de algum ritual religioso.
Sim, no caso da América Espanhola, os nativos eles usavam folha de coca para melhorar as funções do trabalho deles.
Sim, e sobre a iniciação precoce das drogas, como é que vocês acham que ela é, como elas são motivadas?
Bom, a iniciação do uso das drogas é um processo motivado por diversas circunstâncias. que se misturam em proporções variadas, no que diz respeito a curiosidades e temores por parte do indivíduo que começa a se inserir. No caso da maconha, por exemplo, é constante o relato de usuários que em suas primeiras experiências apresentavam algumas crenças ou convicções sobre a droga, e ao longo do tempo foram desconstruindo a sua visão e mudando totalmente a sua percepção inicial sobre ela.
Então, essas crenças eu acho que vem muito dos pais também, da mídia, que fala: ah, maconha faz mal, você vai, é a porta de entrada para outras drogas, mas várias pesquisas já disseram que isso não é verdade. E quando a pessoa utiliza e pode ter suas próprias conclusões, é difícil ela continuar com as mesmas concepções, ela vai ter uma visão totalmente diferente.
Sim, e estudos apontam que essa experimentação de drogas cada vez se tornando mais precoce de parte dos jovens, principalmente do ensino fundamental e médio. Que um estudo realizado pelo Levantamento Nacional de Sebride, mais ou menos na década de 90, aponta que há um crescimento de usuários nessa fase da vida, da adolescência, mas também um aumento de uso diário, né? E isso remete a uma preocupação a partir das instituições de saúde pública, porque as consequências do uso precoce das drogas em geral acomete diretamente o desenvolvimento e a vida ocupacional, tanto as consequências do próprio organismo, mas também entre as relações e o desenvolvimento do ser humano, né, em geral.
Sim.
Bom, dentro desse assunto existem também os fatores de risco atrelados à iniciação do uso da droga e ao consumo excessivo. Dentre esses fatores, se destaca a facilidade de obtenção de determinadas drogas, principalmente o álcool e o cigarro. É muito comum jovens jovens e adolescentes comprarem drogas menores de 18 anos numa vendinha na esquina da sua rua, e tipo, o vendedor nem sequer pensa se ele é menor de idade ou não, simplesmente.
Carnaval, só se vê a SAMU lá socorrendo o pessoal porque virou uma garrafa de corote. Aí tem 15 anos a pessoa. E quem é que foi que vendeu? Qualquer pessoa vende, qualquer pessoa vai pedir identidade. Apesar de estar na lei, não funciona.
Outro fator de risco também está associado à disponibilidade e o consumo de drogas por parte dos amigos. E aí vem a questão do contexto, né? Que, segundo estudos, existe uma influência social muito grande das companhias e, primeiramente, das companhias, no caso, amigos e parentes, na iniciação de drogas por parte de adolescentes.
Geralmente, para ter processo, né, de inserção de grupos, onde a gente escolhe o nosso grupo de amigos, que tem característica muito próxima das nossas, se comparado a alguns familiares. Isso vai ter uma total relação na sua influência e para o uso de drogas, né?
Além dos amigos também, tem a questão da família. Eu já estava almoçando e, curiosamente, tinha uma mulher conversando do meu lado com os amigos, dizendo: ah, quando é que você começou a beber? Aí falou: ah, com 17, com 18 mesmo. Aí outra falou: ah, eu bebia com 14, porque a minha mãe me dava cerveja, deixava eu beber uma garrafa de ice, aí eu bebia com 14 anos. E isso quer dizer, se essa mãe diz assim: ó, você só pode beber isso aqui do meu lado, você acha que ela vai beber só quando estiver em casa? Óbvio que não, ela vai beber em outros lugares também, porque é o exemplo que a família dá.
E não somente o exemplo relacionado ao comportamento, mas também a conversa, né? Geralmente criar uma relação, uma família integrada, para que haja possibilidade de escuta entre os pares. E assim, apresentando totalmente, amplamente assim, os riscos reais da droga, todo o seu conceito que já foi apresentado anteriormente, e acredito que seja mais um fator protetivo para os jovens, né, nessa iniciação ao contato de drogas.
Você tem ideia das estratégias que a gente pode usar para diminuir essa vulnerabilidade?
Então, existe o reconhecimento da existência e o direito do prazer, o prazer em geral, e destacando que é possível ter prazer sem se colocar em muitas situações de risco. Hoje é muito... A adolescência hoje vê isso meio que impossível. É diversão, prazer sem drogas. Mas é muito importante a presença, o exemplo dos pais nesse momento, para que haja essa apresentação de novas práticas, para que o jovem conheça elas e tenha a probabilidade de ter o contato com drogas menor, né?
E além de a gente oferecer informações corretas, não fazer alarme, né? E realistas sobre o que são as drogas. Você apresentar, olha, isso aqui é isso. E se você usar, você vai ficar assim. Mas não é como se fosse o fim do mundo, como se você fosse ficar viciado porque você saiu para beber com seus amigos no final de semana, ou então se você teve alguma experiência com maconha, você, pronto, o meu filho vai ficar viciado, viciou porque ele usou uma vez. Não, você tem que ser realista e tratar esse assunto com seus filhos com naturalidade.
Mas pensando um pouco do ponto de vista dos pais, existe a probabilidade de muitos pais não ter o conhecimento total sobre o assunto. Imagine um pai que cresceu, não teve nenhuma informação, não obteve nenhum conhecimento sobre esse tipo de droga e provavelmente não teve o contato com a droga em si. E daí, quando ele tem filhos, ele começa a reproduzir todo o conhecimento que ele foi adquirido, né? E no caso, muitas das vezes, ele é afetado pelo discurso da mídia, que influencia e repassa esse modo de ver as coisas relacionado às drogas.
Sim. Eu concordo com isso aí também.
Mas também, devido às gerações atuais buscarem mais informações, daqui a alguns anos é possível afirmar que esses futuros pais tenham mais conhecimento e também procurar por outros meios o conhecimento, não somente por mídias, mas também por artigos científicos.
Outro fator que é importante mencionar é a questão da integração afetiva da família, que é muito importante e eu, inclusive, eu considero um dos fatores mais importantes para a prevenção desse fator de risco, que no caso é o uso precoce das drogas. A integração da família seria justamente tentar reduzir os conflitos e, ao mesmo tempo, dar possibilidade do jovem se expressar com os pais e com outros parentes, de modo que eles não venham a restringir os filhos. Uma das alternativas que foi sugerida em um estudo em psicologia é a utilização das habilidades sociais, onde eles vão focar no estímulo da primeira pessoa, ou seja, promovendo a fala tipo, do filho, e ao mesmo tempo que os pais vão ser treinados a escutar melhor os seus filhos, né? Vão ser treinados a tipo, encarar todas as demandas que ele possivelmente tem de uma forma mais aberta.
Sim, entendendo que o adolescente tem todo o processo de construção de identidade, todos esses fatores que influenciam, e é importante nesse momento dar fala ao adolescente para que haja realmente essa conversa e que de forma simples seja resolvida algumas questões, alguns conflitos que possam estar acontecendo com esse adolescente.
Então, pensando nessas questões que você disse, de conflitos que acontecem nessa fase, é bom a gente lembrar sempre do que Paulo Freire dizia, que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela a sociedade também não muda. E por isso que a gente escolheu essa convidada para o episódio de hoje, que é a professora Cláudia Correia, pós-graduada em Mediação de Conflitos e Cultura de Paz, para falar um pouco sobre o que é o Programa Saúde na Escola, mais conhecido como PSE. Então, Cláudia, me fala um pouco sobre o que é o PSE.
Então, o Programa Saúde na Escola, é um programa que surgiu a partir do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação. E esse programa ele tem por objetivo estreitar laços nos territórios, ou seja, entre escolas e unidades básicas de saúde, levando saúde e levando também o que a gente chama educação em saúde para as escolas. Então, o programa ele trabalha a parte de avaliação de saúde do escolar, mas ele também tem 12 eixos, onde cada um desses eixos está relacionado à questão de educação em saúde. Entre os temas, nós temos a questão do uso abusivo de drogas.
Então, o PSE, além de promover educação e saúde nas escolas, ele pode intervir em demandas já consolidadas, no caso, alunos que já passam por problemas ou convivem com fatores de risco?
Então, a própria estrutura do programa visa promover a adesão de escolas que estejam em área de vulnerabilidade. Então, essa já é uma característica do programa. Nós não vamos encontrar escolas PSE nas regiões centrais da cidade. Justamente, elas vão estar em regiões onde crianças e adolescentes estão em condição de vulnerabilidade social, alunos que estão inseridos no programa Bolsa Família, entre outros fatores. O programa baseia-se em prevenção. Né? Nós não atuamos diretamente quando, por exemplo, encontramos um escolar já fazendo uso de substâncias ilícitas ou lícitas, mas há uma parceria, a gente procura trabalhar de maneira multidisciplinar para que esse aluno seja encaminhado. Os demais, ou seja, a grande maioria atendida pelo programa, é justamente a gente levar para o aluno o refletir sobre si mesmo, refletir sobre o ambiente onde ele vive, as escolhas, a questão das escolhas, para que ele possa entender quais são os efeitos que ele pode ter na vida dele utilizando qualquer tipo de substância, seja lícita ou ilícita. Então, levando em conta a questão de saúde e levando a questão de vulnerabilidade, de violência, os fatores que estão associados, né, também a essas questões.
Então, para o programa, é necessário que haja uma articulação entre as duas áreas, que é a da saúde e da educação, valorizando as diferenças entre esses saberes, querendo ou não, por se tratar de duas áreas diferentes, trabalhando no mesmo contexto, que é o contexto escolar. Além disso, é importante a parceria entre os setores públicos e a participação dos próprios usuários e familiares, para assim resultar processos de trabalhos inovadores. Que promovam mudanças significativas e expressivas na realidade. Nessa perspectiva, como foi sua experiência em relação a essas questões?
Bom, eu vou falar um pouco de uma experiência que nós temos, que é um projeto que desenvolvemos dentro do PSE chamado Protagonismo Juvenil. Esse projeto dentro do programa, ele tem a função de promover o que nós chamamos de educação entre pares, né? Desenvolver ou estimular o protagonismo juvenil, onde jovem fala com jovem. Então, nós temos algumas oficinas de formação, basicamente são quatro encontros, né, que nós promovemos com esses jovens. Nesses encontros, nós discutimos temas variados, procuramos parcerias, por exemplo, do programa Redução de Danos da Prefeitura Municipal de Aracaju, para trabalhar especificamente essa questão da droga. Nós também temos a parceria com o programa IST-AIDS para discutir a questão da vulnerabilidade e o risco das ISTs, entre outros temas discutidos nesse projeto que eu falei. E o que a gente tem percebido que é bem interessante, porque a proposta final é que eles produzam em suas unidades escolares, né, em suas escolas, um projeto que ele possa levar o que ele aprendeu para os seus colegas que não participaram das oficinas. Então, eles podem fazer isso através de música, através de teatro, através de paródias, através de uma feira de saúde. Isso eles vão definir. E a gente tem percebido que realmente essa proposta de jovem falando para jovem surte muito mais efeito do que apenas os profissionais da saúde e a educação tentando passar as informações para os alunos.
Entendi. Esse programa ele também ele está incluído não só no ensino regular, mas também no EJA, né? Houve algumas diferenças no processo de adaptação desse programa para esses jovens adultos?
Então, falando institucionalmente, nós temos uma certa dificuldade de articular o PSE na modalidade de educação jovens e adultos devido ao horário de trabalho dos profissionais da saúde. Né? O profissional da saúde ele tem um horário diferenciado, né, no período diurno. Então, acaba que nessa modalidade EJA, são os próprios professores e profissionais de educação que acabam fazendo as atividades de educação em saúde. A gente percebe que há, sim, uma diferença entre as modalidades de ensino, mas o trabalho com os alunos da noite, em vários momentos, é até mais tranquilo, porque são já adultos, nós podemos, digamos assim, utilizar uma linguagem mais próximo da realidade deles, então acaba também sendo bem produtivo, apesar de um pouco diferente do trabalho diurno.
Então, de acordo com o estudo realizado em 2017, aponta que os profissionais, tanto da saúde e da educação, ressaltam a importância da promoção da saúde na escola, mas também reportam a dificuldade para o alcance desse objetivo em geral. Você encontrou alguma dificuldade para repassar esse objetivo do programa?
Sim, porque apesar de falarmos que é muito importante a intersetorialidade, nós observamos que os profissionais, eles têm uma formação acadêmica diversa, né? Nós não estamos preparados para trabalharmos de maneira integrada, acaba que cada um trabalhando da maneira que acha que é correto. Então, é difícil fazer essa ligação, essa comunicação entre a saúde e a educação. E quando a gente tenta ampliar mais ainda saúde, educação e assistência, que é muito importante porque nós percebemos que como esses alunos estão em áreas de vulnerabilidade, então muitas vezes eles precisam não só do profissional da educação e saúde, mas também da assistência social para prestar um auxílio e poder, então, sair de determinadas situações de alta vulnerabilidade. Então, é difícil a gente conseguir conciliar o perfil desses profissionais, o perfil dessas instituições mesmo. Quando eu falo instituições, eu quero dizer a escola, a unidade básica de saúde, né, os CREAS, os CRAS. Então, é difícil a gente conseguir fazer esses profissionais conseguirem trabalhar de maneira articulada, né, para promover essa tal interdisciplinaridade.
Então, eu quero agradecer a sua participação, por ter relatado sua experiência, afinal são 10 anos na área do PSE, e foi muito bom ter esse conhecimento que eu particularmente não tinha da área.
E eu que agradeço como representante do programa Saúde na Escola, né? O PSE Aracaju se sente honrado em estar participando desse momento e contribuindo aí com o que o programa tem feito e divulgando também o nosso trabalho, que é importante para nós.
Também quero agradecer a você que ouviu esse podcast e até o próximo episódio.